A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
As pessoas que ouvem música constantemente passam por fases. Fases em que ouvem muito Chopin, fases em que ouvem muito Beethoven, fases em que vão mudando, e a cada fase vai descobrindo cada vez mais a qualidade, a variedade e a inexistência de algo que possa se dizer que um é melhor do que o outro. E depois volta-se muitas vezes a autores, a compositores, a intérpretes, que se amou no passado e até já se havia esquecido, e é de repente uma revelação. E esse é o milagre da música. Certa vez, não me lembro em que século, a estética, digamos assim, o valor artístico de uma obra era medido pela sua eternidade ou pela sua durabilidade. Quanto mais dure uma obra, não importa como ela seja popular, um refrão popular ou uma música elaborada, maior a sua qualidade artística. Esse é o caso de Chopin. É sempre bom voltar a Chopin. E é o Chopin. Ou seja, aquele que é mais famoso das baladas, dos scherzos, dos noturnos. Um homem que compôs exclusivamente para o piano. E é nessa condição que nós hoje vamos buscar a colaboração de uma importante pianista brasileira qualificada, Miriam Ramos, que é diplomada desde 1958 na Escola Nacional de Música da UFRJ e a partir daí tem uma carreira brilhante como pianista no Brasil, andou fora do Brasil, excursões na América, no Japão, no Oriente Médio, enfim, no Carnegie Hall em 1981, um concerto por sinal inesquecível. Uma pessoa que, ademais, tem um trabalho didático importante. Ela junta o seu trabalho de concertista a uma didática, porque ela, inclusive, é graduada na carreira de piano, nas cadeiras de piano e didática, ali na pós-graduação que ela fez ainda nos anos 90, já uma pianista famosa. E, portanto, com a modéstia de quem sente que precisa estudar até o fim, sempre. Estudar. Miriam Ramos nos oferece um programa muito interessante das baladas de Chopin. Essas baladas que foram escritas entre 1831 e 1842. Obras ambiciosas do ponto de vista da escrita pianística, e ao mesmo tempo magníficas. Elas reinam na arte do que poderia ser chamado uma falsa improvisação, porque parece que o pianista está a improvisar. E elas têm também um valor de ligar-se a eventos da sua própria época e a poemas profundamente poloneses, como os poemas de Mickiewicz, entre outros poetas que Chopin amou a obra durante a vida. A primeira balada, a que nós vamos ouvir em seguida, ela levou muito tempo, ela começou em Viena em 1831, vejam só, e foi terminada muitos anos depois em Paris. Chopin não tinha mais do que 21 anos quando ele se dedica a esse trabalho vasto. Ela é um golpe de mestre, digamos assim, para um debutante. E uma obra apaixonada, plena de força, do que os franceses chamam de élan, a palavra que veio para o português, e também de audácia, que acontece com os jovens, mas, ao mesmo tempo, com uma doçura, uma profundidade romântica absolutamente notável. Ela é composta de dois temas que se juntam e, no, portanto, tudo decorre de uma maneira bela e doce. A interpretação de Miriam Ramos dessa balada número 1, ela é em sol menor, opus 23, terá a duração de 10 minutos e 14 segundos na interpretação da pianista Miriam Ramos.
Thank you.
Esta foi a balada número 1 em Sol menor, opus 23, de Chopin, na interpretação da pianista brasileira Miriam Ramos. A balada número 2 foi começada em 1836 e concluída em 1839, quando, de uma estada muito curiosa, importante na vida de Chopin, em Maiorca, a famosa praia, né, que parecia ideal para a recuperação da saúde física e mental dele. Chopin sempre foi doente desde menino, o acompanhou uma doença estranha, de uma espécie de uma bronquite, que para muitos já era um começo de uma tuberculose. O fato é que ele sempre foi temeroso, ele sempre foi sensível a gripes, ele sempre foi medroso e tinha justamente um perfil que compunha o quadro do compositor romântico. E ele, então, certa vez, que vivia se sentindo enfermo, resolveu criar a coragem, ele não gostava muito de viajar, não, de acompanhar a sua amante, George Sand, que se chamava Aurore Dupin, baronesa du Devant, que era conhecida como George Sand. Ele a acompanha no outono de 1838 para Majorca. Ela levava seus dois filhos, Maurice e Solange. Chopin foi junto. A razão principal da viagem dela foi a saúde do filho, Maurice. Ele, muito cedo, como adolescente, já sofria de reumatismo, o que era, ou é, uma doença rara na juventude. Era inverno em Paris, resolveram ir-se. E lá tiveram uma longa estada. Uma longa estada cheia de peripécias. Eu gostaria de poder relatar aqui em pormenor as peripécias. Foram, digamos, separados. Primeiro ela foi, a viagem era muito longa. Ela foi com um casal de filhos e ele foi alguns dias depois, sofrendo barbaramente na viagem do navio. Imaginemos, né, a sensibilidade de Chopin, sacudindo seu doentio comodismo enfermiço de Paris e atirando-se a essa viagem cansativa. Mas depois, quando ele encontra a paisagem maravilhosa, a paisagem marítima, e sobretudo chegando a 8 de novembro de 1838, no Porto de Palma, capital de Maiorca, sol, luz, palmeiras, tudo estuava de vida. Houve, é claro, as dificuldades de adaptação ao primeiro local reservado, depois eles se mudaram para uma instância algo longe e afinal foram morar numa espécie de mosteiro abandonado, muito bonito como local. Enfim, Chopin viveu ali um momento importante da sua vida, do seu amor com George Sand e da sua luta pela saúde. Essa segunda balada, portanto, ela foi concluída em 1839 em Maiorca. Ela é complexa, sofrida, nós vamos perceber, e até a altura dos 3 minutos ela vem com uma tristeza lenta, suave, e aí ela, aos 3 minutos, se torna forte, exasperada e exasperante por volta dos 6 minutos. Depois ela volta a ficar dolorosa, machucada, e clama, sofrida, e encerra. Ela, inclusive, acaba de um modo muito sereno, como quem morre após uma agonia. Vamos fazer aqui uma imagem um pouco trágica, mas que tem a ver com a cabeça de Chopin. Mas o fato é que tudo isso não impediu o enorme talento dessa construção, e a interpretação de Miriam Ramos, a meu juízo, penetra em profundidade no que foi essa obra, no como ela foi construída, em quais as intenções do autor, o que a qualifica de modo significativo. A duração da interpretação de Miriam Ramos nessa balada número 2 em Fá maior, o opus é o 38, de Frédéric Chopin, é a duração de 8 minutos e 28 segundos.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.